aplicativos no seu celular. A Fundação de Economia e Estatística, está divulgando aí o seu balanço, né, a FEE, e dando conta de indicadores positivos de exportação e economia aqui para o estado do Rio Grande do Sul, né? São indicadores, são sinais de retomada, entra naquela pauta positiva, né? Da gente olhar sempre um pouquinho o copo mais cheio, né? O Tiger Jan, que tem os números e também os fatos.
O primeiro trimestre de 2017 apresentou números históricos de exportação, segundo a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Em entrevista coletiva realizada na sede da instituição, foi apresentado um balanço destes três primeiros meses e o salto é extremamente positivo. O volume embarcado para o exterior é o maior da história do Rio Grande do Sul nos períodos de janeiro a março. Além disto, o valor total das exportações não é tão alto desde 2013. É o que conta o pesquisador econômico da Fundação, Tomás Amaral.
Quando a gente vê os dados das exportações gaúchas no primeiro trimestre, a gente vê que cresceu tanto o valor, quanto o volume, quanto o preço, né? Então foram resultados bastante interessantes, foram um crescimento de 18,1% em valor, 13,3% em volume e 4,3% em preço, né?
O principal produto responsável por este saldo positivo é a soja em grão. Somente neste trimestre foi mais exportada do que nos primeiros trimestres somados dos últimos 4 anos. De acordo com Tomás, a retenção da venda deste produto no ano passado alavancou a exportação do grão.
A soja em grão ela não é um produto que entra com destaque na pauta exportadora nesse primeiro trimestre, né? Mas alguns grãos não vendidos da safra passada, né? Os produtores eles seguraram um pouquinho esses grãos da safra de 2016 e foram vender só em parte em 2017. Né?
No total, as exportações gaúchas totalizaram um valor de 3,3 bilhões de reais neste primeiro trimestre. 509 milhões a mais do que no mesmo período em 2016. Os principais destinos para os produtos gaúchos foram a China, a Argentina e também o Chile. Tiger Jank Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Obrigado, Tiger. 9:26, aí o levantamento da Fundação de Economia e Estatística, sempre muito detalhado, né? E dando esses sinais positivos.
Ainda, enquanto ela existe, né?
É um sinal positivo e vem na direção do que um dos maiores bancos brasileiros, que é o Itaú Unibanco, já faz uma projeção bem melhor para o crescimento do PIB este ano. Triplicou, na verdade, a projeção de 0,5 para 1,4 positivo. Isso é um alento muito grande na economia e tomara que se confirme.
Pode não parecer muito, mas é um indicador positivo.
É que a
recuperação... a gente comemora qualquer indicador positivo atualmente.
Olha, se der zero esse ano, a gente já está no lucro, né?
Não, zero,
pelo menos não caiu mais ainda do que já caiu. Mas certamente vai dar algum resultado positivo e tomara que essas projeções se confirmam. Porque aí começa, né? Começa lá na macroeconomia, começa a girar
se
a roda.
Se a roda girar...
Vai chegando aqui, vai chegando na base, né?
Agora o governo tem que fazer seu papel também, né? Não pode atrapalhar a indústria, atrapalhar comércio, atrapalhar serviço. Então, tem umas mentes brilhantes lá, eles têm que ajudar. O setor automotivo é âncora, tem que ter uma parceria do governo. O setor da construção civil também é âncora, agronegócio também é âncora. São as três âncoras do país hoje. O governo não pode atrapalhar essas três âncoras, tem que deixar as três rodas girarem, independentemente.
Osíris, a gente normalmente cita exemplos aqui, Estados Unidos saiu da crise do subprime lá, resolveu seus problemas, 2 anos depois já estava crescendo de novo, a China, que é a locomotiva do mundo, enfim, mas outros países também tomaram medidas importantes. Portugal é um exemplo. Portugal não aumentou impostos, pelo contrário, fez uma redução, segurou os juros para a roda da economia girar e fazer com que isso aumentasse a arrecadação.
Para manter o potencial de consumo.
Exatamente. Nós vamos meio na linha contrária. A gente aumenta imposto, né? Os nossos governos, tanto estaduais quanto federal, aumentam os impostos com a necessidade de arrecadação. Você tem que aumentar, é a base de contribuição e isso é através do giro da economia. Mais emprego, mais gente consumindo, mais gente inclusa no mercado de consumo, em todos os mercados de consumo, né? Para que isso aí naturalmente vai gerar imposto.
Eu vi alguém dizer, não, mas essa história da roda do consumo está esgotada. Não, não está, gente, é a única saída.
Esgotado, o Brasil
esgotado,
tem demanda reprimida aos montes.
Puxa vida.
Tem gente sem casa própria, tem gente que precisa de geladeira, precisa de fogão, precisa de roupa, isso tudo é venda, é produto sendo comercializado.
Tem gente que precisa ser incluída no mercado, aí é que tá. A gente tem desemprego, a gente combate o desemprego, aumentando a roda da economia. Exato. Aumentando a roda do consumo. Aí você, a economia volta a andar e absorve quem está no mercado.
Agora, obviamente que tem que ser algo muito bem pensado, não pode simplesmente largar dinheiro no mercado a rodo e achar que isso vai retornar depois em imposto. Não, não é assim que funciona. Isso já foi feito lá na crise de 2008, 2009, no governo Lula. O Brasil estava com muito dinheiro em caixa e a medida do governo naquele momento foi largar dinheiro na economia para evitar que a crise fosse muito grave aqui. A crise que hoje nós estamos vivendo, né? Que nós vivemos aí 2014, 15, 16. Naquela época, o governo federal, dinheiro do Tesouro, colocou no mercado, né? Colocou para a população à disposição 91 bilhões de reais através do sistema financeiro. Isso fez com que esse aporte reduzisse os juros e o consumo continuasse. Né? Porque o que inibe o consumo é a taxa de juros. Raramente uma pessoa compra um carro à vista, né? Ela vai comprar parcelado.
Crédito.
E exatamente. Se ela tem crédito para comprar e o juro está baixo, ela vai comprar. Se o juro está muito alto, não vai comprar. O que está acontecendo agora, os juros muito altos ainda. Naquele momento, o governo Lula fez isso. Botou dinheiro no sistema financeiro para evitar que os juros aumentassem. Enfim, liberou dinheiro que era do Tesouro, enfim. Né? É uma medida possível, o governo pode fazer isso. Só que essa não é algo que você tenha sustentabilidade no futuro. A prova disso é que até hoje nós estamos pagando esse déficit público. Então, tem que ser algo bem pensado. Uma delas é reduzir carga tributária.
Essa tem é uma outras das medidas, formas. Sério, por exemplo, só para falar.
Mesmo que seja setorial e por tempo determinado.
Só para falar da âncora do setor automotivo, tem a indústria interna, tem a indústria externa de importação. Hoje, tem gente que. O carro importado não concorre com o nacional, ele está num outro degrau. É a grande SUV, é o grande sedã e por aí afora. Então, no outro degrau. O governo lá atrás, né, estabeleceu cotas de importação, né? E só que as cotas são muito menores, elas não evoluíram. E hoje tem gente querendo comprar determinado veículo e não pode porque não tem o veículo, porque a cota de importação não deixa entrar, né? E assim bem como a alíquota diferenciada para o carro importado. Por quê? Né? A mais alta retira a competitividade. A indústria nacional hoje, como ela está estabelecida, ela não precisa desse tipo de proteção, porque ela faz um veículo que não é o veículo do degrau do importado. É diferente. Essa é a questão. Né? Então, tem que separar um pouco isso. O governo já era para ter acabado com essa história de cotas. Por favor, né? Não tem cabimento mesmo.
É o segmento da abertura da economia, né? Que começou a maior obra de Fernando Collor, né?
A única.
Também. Mas, enfim, ficou na história e até hoje a gente está sendo, de certa forma, beneficiado. Mudou a economia brasileira, na verdade, né? Especialmente no setor automotivo. Então, você tem que continuar abrindo, sempre com os pés no chão, evidente, com muito cuidado, com muito critério, mas continuar abrindo a economia. O carro importado, o exemplo que você citou, ele também consome combustível aqui, ele também paga, vai ter manutenção aqui, ele também paga IPVA para o sinal mais alto, ele também vai ter compra de peças, reposição, tudo aqui. Enfim, tudo fica aqui.
Tudo aqui. 9h31, tem chamada